A gente agora vai conversar com a Natália Gurgel, a Natália é psiquiatra da Clínica Albi, clínica que cuida de cuidados da mente. A gente vai falar aqui sobre algo que, de certa forma, acho que afeta todo mundo. A pandemia levou todo mundo a uma situação de estresse diário, em alguns casos, esse estresse, essa tensão, enfim, esse momento que a gente está vivendo, provoca transtornos mentais mais efetivos. Eu queria falar, iniciar essa conversa com a Natália, perguntando para ela sobre dados a respeito desse assunto. Dá para a gente medir, mensurar como está essa situação dos transtornos mentais causados, ou pelo menos nesse momento da pandemia?
Então, realmente a gente tem observado na prática um aumento muito grande dos transtornos mentais. Isso tem se traduzido numa busca, né, por atendimento. E existem vários dados, inclusive da Organização Mundial da Saúde, que demonstrou que o Brasil está em segundo lugar como população mais estressada do mundo. Então, todo esse contexto de pandemia, teletrabalho, fechamento de escolas, fechamento do comércio, tem gerado, sim, um aumento expressivo, né, desses transtornos. E, por isso, na verdade, na segunda-feira foi o Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia, que é justamente o preconceito que algumas pessoas que têm transtorno mental e tratam esse transtorno sofrem. E, por isso, o Albi criou a campanha Ame Sua Mente, que tem o objetivo de fazer com que as pessoas, auxiliar as pessoas a procurar um diagnóstico e tratamento em caso de necessidade e também combater essa psicofobia.
Natália, existem sinais que podem indicar para a pessoa que ela está entrando numa fase de algum tipo de desequilíbrio, de transtorno? Tem como a pessoa perceber logo no início esse tipo de problema?
Sim. A ansiedade e a depressão, principalmente, que a gente tem observado um aumento muito grande, eles têm alguns sintomas físicos. Então, por exemplo, a ansiedade, as pessoas começam a ter taquicardia, que é a aceleração do coração, palpitação, alteração na concentração, alteração no foco, alteração de memória. Algumas pessoas desenvolvem o que a gente chama de crise de ansiedade. Crise essa que tem uma característica de mal-estar intenso e súbito, onde geralmente ocorre falta de ar associado à taquicardia, que é essa aceleração do coração, e muita gente acaba acreditando que está infartando. Então é muito comum, e tem sido cada vez mais comum, que as pessoas procurem emergência, achando, né, que estão sofrendo algum tipo de infarto, e aí essas pessoas são abordadas por clínicos, né, que estão ali na linha de frente, que estão trabalhando nessas emergências. E isso é um fato que a gente chama atenção, que é muito importante também que esses clínicos orientem esses pacientes a procurar um atendimento especializado, né, porque muitas vezes o paciente não sabe ali o que está acontecendo. E também tem os sintomas de depressão, que geralmente são fadiga, falta de energia, tristeza, oscilação do humor, irritabilidade. E os dois transtornos, tanto a ansiedade quanto a depressão, costumam causar alteração no sono. Então, muita gente apresenta um quadro de insônia. Essas são as principais características e geralmente é insidioso, né? E aí acaba progredindo. Então, a gente sempre orienta a população a procurar o atendimento de forma mais rápida para poder sanar esse problema, porque os dois transtornos têm tratamento. Né, e geralmente a gente consegue ali numa consulta abordar, dar o diagnóstico e iniciar o tratamento mais correto
Natália,
da situação em questão.
Nós estamos conversando com Natália Gurgel, que é psiquiatra da Clínica Albi, e eu gostaria de perguntar o seguinte: como é que tem sido o atendimento da clínica nesse período de pandemia? Vocês fazem atendimento presencial, vocês fazem atendimento por telemedicina, por tela? Como é que funciona isso, Natália?
Sim, nós fazemos atendimento presencial. A clínica está implantando um sistema para iniciar também o atendimento por telemedicina. Nós tomamos todas as precauções, né, relacionadas à higienização, a não ter aglomeração. Esse atendimento ele funciona 24 horas, então sempre tem médico lá disponível e em caso de necessidade, a gente orienta que o paciente procure, né? Ou presencial ou por telemedicina. Nesse momento, presencialmente.
Leandro?
Doutora Natália, queria perguntar para a senhora também, com relação à pandemia, né? Muitas pessoas que eu conheço falam: ah, por conta da saúde mental, deixei um pouco de ler todas as notícias do dia. No final de semana, estou tentando ficar um pouco mais distante do noticiário. Ou então, desinstalei algumas redes sociais para não acompanhar, assim, pessoas que estão aglomerando, ou então algumas notícias também. Muita gente no meu convívio, acredito que todo mundo tem alguém que já passou por isso ou até fez isso, né, que esteja nos escutando. Queria que a senhora falasse também quanto que o contato com a realidade brasileira, que está muito dura, também está prejudicando muito a saúde mental das pessoas, e como saber fazer a dosagem correta, né, desse consumo aí de notícias, o consumo de informações em redes sociais e até mesmo contato com pessoas, né, de opiniões divergentes. Enfim, todos esses atritos que a pandemia nos trouxe, como é que isso também está afetando bastante aí a saúde mental?
Sim. A primeira orientação, na verdade, assim, além da situação estar muito ruim, a gente ainda tem que conviver com o fato das fake news, né, que tem uma tendência a piorar as notícias que já não são boas. Então, de uma forma geral, a gente orienta principalmente as pessoas que estão sofrendo, né, com essa situação toda da pandemia, a evitar ficar muito tempo lendo notícias, porque realmente são notícias muito ruins. Então, lógico que as pessoas têm que se informar, têm que buscar, entender o que está acontecendo no contexto do país, mas sem ser uma coisa excessiva. E outra orientação que a gente tem dado é com relação à fonte, né? Porque justamente para evitar que as pessoas tenham acesso a fake news, que elas procurem fontes confiáveis para que elas tenham notícias realmente confiáveis. Mas, de uma forma geral, fazer uma dosagem no sentido de, se você vê que aquilo está te afetando muito, evitar, desligar, sair das redes sociais é uma ótima recomendação para evitar, né, o sintoma de ansiedade.
Ok. Agora, eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente a respeito desse dia 12 de abril, o dia do Ame a Sua Mente. O que é que significa e como ele está se concretizando?
Então, no dia 12 de abril, então, foi o Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia, e por isso a OAB criou essa campanha Ame Sua Mente. E essa campanha, ela tem o objetivo de fazer publicações informativas nas redes sociais, na página, né, da OAB, e propagar informações sobre a saúde mental, para que a população ela se conscientize, né, dos transtornos mentais e se conscientize da necessidade de busca de atendimento, né? Porque o que a gente observa, né, principalmente quando o paciente chega para o primeiro atendimento, é que tem muita gente sofrendo, e sofrendo calada, né? E sofrendo também por ter medo, por exemplo, de às vezes comentar no trabalho se está passando por algum tipo de transtorno mental. As pessoas têm medo de dizer para o próximo que elas estão em sofrimento. E isso muitas vezes retarda o tratamento, agrava os sintomas da doença. E esse objetivo da campanha, né, Ame a Sua Mente, é justamente tirar esse estigma, promover o que a gente chama de psicoeducação, que é justamente mostrar para a população quais são os transtornos e como que eles podem tratá-los.
Só para a gente finalizar aqui, uma pergunta da nossa ouvinte Andréia, para a doutora Natália, que ela pergunta quando buscar ajuda, porque às vezes a pessoa acha que vai passar o sintoma. Tem um timing ideal, doutora, de quando buscar esse auxílio?
Tem sim. Na verdade, o que a gente costuma orientar o paciente é o seguinte: essa situação ela está te paralisando? Isso eu falo de uma forma geral. Então, de que forma a gente identifica que uma ansiedade é patológica, que uma tristeza é patológica? É quando aquilo passa a interferir nas suas atividades do dia a dia. Quando aquilo te impede de sair de casa, quando aquilo te impede de andar no metrô, quando você começa a se privar de fazer coisas que às vezes são necessárias e outras vezes que você gostava de fazer porque a doença está te limitando. A partir daí é hora de buscar ajuda.
Ok, então a gente conversou aqui com a psiquiatra Natália Gurgel, da Clínica Albi Cuidados da Mente. Muito obrigado pela sua atenção aqui com a gente. Um ótimo trabalho para a senhora e até a próxima oportunidade.
Obrigada, Leandro. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.